Há um episódio do Seinfeld, não sei se te lembras, em que o Kramer tem na sala um talk show.
Sim,
Lembras-te desse, em que ele abre a
com um
porta e
set inteiro
exatamente,
de
deixa
uma.
entrar as pessoas e depois sentam-se todos como se fosse num talk show e falam à maneira do talk show. E eu gosto cada vez mais deste formato do podcast porque é cada vez menos rádio e cada vez mais saleta de talk show, não é? Quer dizer,
Exatamente. E
faz
vai
como se
nessa
estivesse em
completamente
casa,
nessa
exatamente.
direção.
E como nós temos uma audiência fixa de 24 pessoas, a coisa torna-se ainda bastante mais familiar. Mas nós íamos falar hoje sobre o magnífico, o extraordinário, o sublime discurso que o
O
presidente
nosso presidente, sim,
Marcelo
senhora.
fez no 25 de Abril na Assembleia, que foi incensado por esquerdas e direitas como um grande marco em várias coisas, na abertura do debate sobre a colonização, a descolonização, a expansão, a nossa história, a história deles, etc., mais ou menos tudo. E também um marco importante na reconciliação nacional. De maneira que nós fomos ouvir o discurso, porque nós não tínhamos ouvido, não é?
Exatamente,
Pronto, fomos ouvir o discurso
eu acho que foi uma experiência que valeu muito a pena, sem dúvida. Se bem que eu, na mesma altura em que estava a ouvir
Mas
aquele, aliás, eu tinha
conseguiste
feito,
ouvir todo até ao fim?
ouvi todo até ao fim, com alguma dificuldade, mas ouvi. E de facto, tenho a dizer, aliás, há um detalhe importante: é que eu, antes de ter ouvido o Marcelo, e também foi por isso que eu te perguntei sobre o tipo de discurso, foi porque logo a seguir, houve uma entrevista com um tal Coronel Martelo, e eu entre. Que apareceu na.
Ah, sim, que és tu o
Que
historiador.
apareceu na, no, no público, tenho a impressão, e que obviamente falava do discurso do Marcelo, de modo que para mim foi esta: Martelo, Marcelo, quem é que tem razão no meio disto tudo, não é? E de facto, eu ouvi o discurso, surpreendeu-me de certa maneira, mas por outro lado, pensando outra vez no que eu conheço, ou do que eu me lembro do Marcelo, que é um rapaz da minha idade, mais ou menos, e cuja fama o precede desde há muitos anos, desde os tempos da faculdade, fiquei um bocadinho com a noção de que, afinal, não, que muito daquele discurso é um bocadinho. O tipo, quer dizer, é baseado no mesmo princípio que aquelas múltiplas charlas que ele costumava fazer na televisão, em que se fazia uma pergunta sobre uma questão dúbia ou complicada, e ele dizia, com aquela maneira, aquela toada que era muito que ele inaugurou completamente, por um lado, passa-se assim, assado, e
E por outro,
por outro lado, acontece que assim, exato.
e as coisas têm muito mais lados, era só por um, por outro, e ainda por outro, e por outro, e por
Mas
outro.
ele resumia tudo com dois lados e
Dois lados,
ficava tudo
chega perfeitamente.
satisfeitíssimo.
Chega, é o bipartidarismo.
E de facto, nada, ele não resolvia coisa nenhuma e ficava tudo satisfeito, e
Muito
suponho que foi assim
satisfeito,
que
sim.
ele se tornou popular e acabou por ser eleito e reeleito. E ele continua a mesma prática, só com uma toada diferente e um bocadinho com um discurso um bocadinho mais, portanto, ainda aberto a dois pontos de vista e a fechá-los ao mesmo tempo, a fechar cada um por si. E pergunto-me a mim
Mas
próprio se teve.
tudo começa com um argumento, não é? Que é um argumento de que alguém se lembrou, não sei exatamente quem, e que foi repetido e repetido e glosado, que é um argumento extraordinário que diz: só podemos olhar para o passado com os olhos do presente. Ora, isto é de uma profundidade, não
Isso
sei
é
se
muito
estás a
profundo,
ver,
sem dúvida.
é muito profundo. Porque é possível olhar para o passado de outra maneira. É
Com os
só tu
olhos do
pensar.
futuro.
Mas isso é que era uma grande ideia, porque
Isso seria uma excelente
aparentemente nós
ideia.
estamos a precisar de olhar para o passado com os olhos do que nós vamos ser daqui a 20 ou 30 ou 40
Absolutamente,
anos.
absolutamente. Se desse já
Não, mas é que não é
a primeira
possível
instância.
olhar para o passado de outra maneira. Não é possível, não é humanamente possível, não é tecnicamente possível, não é fisicamente possível, não é
Sim,
psicologicamente
é
possível
bastante difícil,
olhar para o
mas
passado de
obviamente.
outra maneira. Portanto, não é um argumento. É como dizer, para ir a direito, não te podes desviar. Não é? Para ir a direito é o que significa ir a direito. Olhar para o passado tem que ser, obviamente,
Sim, sem dúvida, mas nota uma coisa: é possível olhar para o passado com os olhos do presente, mas pensar o passado com o cérebro de antigamente. Isso acontece, infelizmente,
é o que se costuma fazer mesmo.
Bastante mente no nosso país, e de facto tenho a impressão que isso é que faz um bocado falta. Aqui há duas questões que se misturam e que me fazem. A história do padrão e das discussões sobre se o padrão vai ou fica e não sei o quê tem muito que ver com isso. Portanto, o padrão para um número de pessoas representaria aquela época gloriosa do nosso passado que nós vemos ainda positivamente com os olhos do presente. Mas de facto não é aquele padrão, é uma imitação de um padrão feito para o festival ou a exposição do mundo português.
A Expo de 45.
E era feito de estuque na altura, sim. E depois o Salazar percebeu que era uma maneira que se podia abrigar à sombra daquele padrão, reclamando este passado glorioso e associando-o a um colonialismo retrógrado que ele insistiu em manter, não é? E que era uma forma de se manter.
Não, mas pensas que haverá um colonialismo não retrógrado?
Não, quer dizer, claro que há colonialismos presentes, não é? O caso do colonialismo português foi retrógrado por várias outras razões, pelo facto de que o colonialismo, o nosso colonialismo do original se centrou no Brasil e teve as consequências que teve, não é? Com a independência do Brasil e, de facto, o resto das nossas colónias foram basicamente ignoradas durante séculos.
Sim, até aos anos 30, sim.
E de facto, o impulso.
Enfim, até ao mapa cor-de-rosa, basicamente. Até alguém querer.
Alguém dar por isso, não é? E perceber que havia ali uma nesga do que pois, podia falhar.
Riquezas
à divisão que os europeus fizeram do continente africano, obviamente. E dessas essas tentativas de.
Mas, João Pedro, eu gostava de pensar outra vez a questão do presente e do passado, porque ela é. Imediatamente, ou leva imediatamente a uma defensividade terrível, não é? Ou seja, aquilo que nós fazemos é, temos que olhar para o passado com os olhos do presente, e isso não sei bem o que é que significa. Significa que a história foi o que foi. Eu ouvi, por exemplo, que a história é feita de factos, que é uma aberração, obviamente. Esses factos são meramente construtos, não é? Enfim, nós sabemos
são reconstituídos, óbvio.
E a nossa história também não é a nossa história. Na nossa história não é indiferente ser colonizador ou ser colonizado.
Claro.
Da nossa história fazem parte outras histórias que não se contam exatamente da mesma maneira. Portanto, a história não é objetiva, não são factos coisíssima nenhuma. Agora, o que acontece, e que eu acho muito extraordinário do ponto de vista da tal fragilidade branca, é... Primeira coisa, temos que, portanto, não sabemos como é que havemos de lidar com isso. Temos que olhar para o passado com os olhos do presente e vamos imediatamente todos a correr para o padrão dos descobrimentos. E perguntamos, querem deitar abaixo o padrão dos descobrimentos? Querem? A gente deita abaixo o padrão dos descobrimentos. Se isso implicar, não nos chatearem mais com esta coisa, história.
Mas não, tenho a impressão que não vai, as coisas não ficam por aí, não é?
Não, tenho a impressão que não é troca por troca, porque vai tudo aquilo e, é a nossa história. Querem deitar abaixo a nossa história, nós não nos importamos, desde que não se fale mais nisso. A ideia, eu acho, a ideia é damos em troca, nós damos em troca ao padrão dos descobrimentos, mas por amor de Deus, vocês são uns chatos, sempre uns churamingas. Nós escravizamos as pessoas, exploramos, vendemos, trocamos... E ainda se leva. Não se percebe.
Não, mas eu continuo a dizer que o grande parte do nosso problema com o passado foi que nós nunca chegamos, quer dizer, nós vivemos num tempo sincronizado do tempo da história europeia. E isso é um defeito, é um defeito nosso e é uma... E é ao mesmo tempo um problema para nós nos encompassarmos com o tempo presente, para nós entrarmos em compasso com o que se passa hoje. Isso é que é um dos problemas.
São os chamados custos do ultraperiférico, não é?
Os portugueses, de facto, fizeram certas coisas absolutamente notáveis, que ninguém, portanto, cujos méritos ninguém lhes tira,
claro,
depois. E obviamente que tinham, que o fizeram
mas
também.
Mas estás a ver, isso é outro argumento que se atira imediatamente para a luta, para não se pensar e não se entrar de facto, em conflito, é: mas nós fomos extraordinários na expansão, nós abrimos o mundo, mas quem é que está a dizer o contrário? Não tem
E
nada a ver
depois,
uma coisa com outra.
sim, exatamente, essas duas coisas, uma coisa não, um aspecto da nossa história não ofusca o outro. E de
Claro.
facto, o nós pensarmos que o faz, nós pensarmos que as nossas glórias são de tal forma que os nossos erros têm que ser ignorados ou que têm que ser esquecidos, é
Tudo
que nos põe
justifica,
de
tudo
facto mal,
justifica.
é que fragiliza a Portugalidade de uma maneira bastante ridícula e para a qual não é necessário. É bastante possível. E eu penso que analisando a nossa história, obviamente de uma maneira diferente de como nós aprendemos na nossa geração, que foi totalmente escamoteada e aldrabada. Se nós olhássemos, e hoje em dia há de facto bons historiadores e pessoas que estão a fazer
Sim,
o
sim.
trabalho de análise muito profundo, e principalmente historiadores vindos desse mundo, vindos da nossa dita diáspora, vindos desses países que se interessam pelo seu próprio historial, como
Mas
nos interessa a nós pelo
do
seu.
ponto de vista da pesquisa, não nos faltam bons historiadores, bons estudos sobre a guerra colonial,
Ora.
enfim, que tem sido, de facto, objeto de muita pesquisa. Falta-nos depois todo o resto. Não é?
E
Quer
é
dizer, é
o
sair da academia e desses.
querer aprender essa história e querer aprendê-la de uma forma a podermos examinar quem nós somos hoje, não é? Esse é que é o grande problema. É o confronto com uma história longa que está ainda muito mal aprendida, que está hoje desbravada, mas está muito mal aprendida, e tentar olhar para ela com os olhos já coloridos, com a noção de que vamos aprovar ou desaprovar, ou que vamos ser aprovados ou desaprovados. Esse descompasso do que eu falo, e que a mim me intriga fortemente, é que eu acho que é extraordinariamente difícil de fazer, porque, como eu te disse, nós chegámos atrasados a quase tudo, quer dizer, chegámos adiantadíssimos ao resto do mundo todo, e depois atrasámos em todas as outras, em todas, todas as outras empresas, e ficámos presos a práticas absolutamente ridículas e terríveis em muitos aspectos, e que obviamente estão agora a ser descobertos não só por nós, mas por outras nações, e porque têm que ver inclusivamente com a nossa periferia, com o facto de nós termos sido postos à margem da história, porque fomos nós que nos pusemos a nós próprios. Eu falo principalmente a um aspecto que eu, aliás, desconhecia até há bem pouco tempo. E que corresponde portanto, à análise do nosso papel dentro do comércio triangular, não é? Desde da escravatura do despovoamento do continente africano, que foi o que se passou. Eu estive em Liverpool aqui há um par de anos atrás, e que foi uma cidade, obviamente, toda ela construída sobre escravatura. E fiquei surpreendido porque eles têm um excelente museu de escravatura, como se por bem fazer em Portugal, e se deveria fazer, e no qual há números crus e que estão estabelecidos sobre o importe de cada uma das nações e de cada um dos planos coloniais. E de facto, Portugal, aprendi com esses números, que Portugal foi responsável por um total de 45% de todas as almas que foram levadas através do Atlântico. Isto corresponde a qualquer coisa. Isto só nos anos entre 1850 e 1800 e 1850 corresponde a qualquer coisa como 2 milhões e meio de indivíduos. Que é inexplicável, principalmente neste período. O que quer dizer, finalmente, que o ultramar para Portugal, nesse período, representava este comércio e mais nada: o comércio de gente. E, portanto, na preservação e na manutenção da escravatura durante o século XIX, nós tivemos um papel absolutamente fundamental e
Vocês
horrível. E não é preciso
extraordinariamente
tão falar.
competentes nisso, com imensa
Diz.
competência.
Com imensa competência, e inclusivamente, esses estudos estão a aparecer hoje em dia. Acontece que, aliás, por um artigo que tu me apontaste, vim a saber que, mesmo depois, no, que nos Estados Unidos, em Nova Iorque, que ainda, já nessa altura, era um centro comercial por todas as mercadorias tropicais, mas também por essa, infelizmente e tristemente, já depois, inclusivamente, do fim da Guerra Civil e da abolição e da 14ª emenda da Constituição Americana, ainda existiam companhias conhecidas por companhias portuguesas em Nova Iorque que se dedicavam pura e simplesmente a continuar o comércio de escravos.
Já bastante depois da abolição da escravatura, em que fomos
bastante depois,
os primeiros, não é?
Obviamente.
A abolição depois, formal. Portanto, entre a abolição formal da escravatura e a, digamos, a abolição real, foram 100 anos, não é?
Foram mais de 100 anos, porque Portugal no continente aboliu a escravatura em 1761, pouco depois do terremoto de Lisboa. E isto continuou...
Não foi durante o governo constitucional, em 1820, não?
Não, isso foi a abolição oficial nas colónias. Isso, a abolição, portanto, a abolição no continente foi bastante mais cedo, foi um século mais cedo. Nas colónias foi bastante, também, foi inclusivamente anterior à abolição nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. E, curiosamente, tu pensas em 1822 e a independência do Brasil, e no Brasil a escravatura continuou e só foi abolida já no fim da monarquia, do Império Brasileiro. Já, portanto, no fim, e portanto, este comércio todo dirigiu-se principalmente ao Brasil. E basta nós notarmos que, hoje em dia, mais de metade da população brasileira é de descendência africana. Enquanto nos Estados Unidos os descendentes dos escravos representam cerca de 23% da população americana. Portanto, todo esse comércio passou no século XIX. Nós pensamos que é uma coisa longínqua, mas não é tão longínqua quanto isso. E isso é que é muito difícil de explicar e é muito difícil de
Mas que companhias é que faziam o tráfico para o norte da América? Não eram companhias portuguesas?
Mas esse tráfico era feito, portanto, por indivíduos portugueses radicados nos Estados Unidos e dedicados a esse comércio, e muitos deles começaram nas Caraíbas, inclusivamente. Começaram a fazer, portanto, isto durou vários séculos. Portanto, já havia portugueses envolvidos no comércio triangular, enquanto que não havia exportação de escravos para o continente americano. Portanto, isto é uma coisa muito, muito arcaica, e de facto isso sobreviveu, e sobreviveu de uma maneira semi-clandestina, tanto utilizando-se de barcos e de capitães ilegais e perseguidos, etc., mas continuou, e continuou de uma forma que é muito difícil de explicar em termos económicos ou em termos humanos, não é? Inclusivamente porque havia...
Queres tu dizer que é muito difícil de justificar, explicar é muito fácil.
De uma maneira ou de outra. Justificar é impossível, justificá-lo, explicá-lo é uma coisa diferente, quer dizer, há uma... No meio deste estertor de crueldade que foi este todo este aspecto do comércio triangular e destes 300 anos que durou outra quase 400, a aplicação económica, a explicação económica deste aspecto é uma coisa muito complicada e que se liga a outros aspectos muito, muito horrendos ligados à população europeia, à ideia da expansão europeia, etc.
A ideia sempre da supremacia branca.
Da supremacia.
Natural, não é? Natural, divina.
De um lado, a supremacia branca, mas essa supremacia nasce deste impulso para ocupar terras, para ganhar recursos, que é um impulso notoriamente europeu, não é? Que no fundo nem é sequer justificável.
Notoriamente europeu, do ponto de vista tradicional, usa-se a ideia de que são os únicos povos que têm a tecnologia que lhes permite fazer viagens tão compridas e têm o armamento que lhes permite também,
claro, que
dominar efetivamente os sítios. Mas isso não é verdade, por exemplo, em África, porque nunca houve domínio efetivo. O domínio efetivo foi realmente a partir de mais ou menos 1930 e depois durou até 74.
O colonialismo, portanto, é preciso ver que a colonização do continente americano foi notoriamente diferente da colonização da África.
Sim, a colonização
da África é uma coisa do século XIX, absolutamente. É um fenómeno do século XIX. E foi... Portanto, a maneira como E, portanto, nesse aspecto, Portugal tem uma responsabilidade distinta e diferente, não é? Mas que participa com a história de Tordesilhas, não modifica em nada essa situação, porque eles estiveram no continente americano, não é? E continuaram. Mas é óbvio, aliás, estive a pensar nisso de uma maneira mais vasta, desde ter visto este documentário do que eu te falei, que saiu na HBO, chamado Exterminate All the Brutes, feito por um cineasta haitiano chamado Raoul Peck, e que associa a colonização europeia com esta noção de extermínio, não é? Com a ideia de que colonizar é ocupar um território que é habitado por povos primitivos, como é dito, selvagens. E, portanto, o facto deles serem selvagens justifica
Justifica tudo.
o extermínio, justifica a apropriação do território deles. E de facto, e como esta era foi a atitude com que o Colombo, digamos, chegou ao Novo Mundo, o que se passou a seguir foi essa sequência, portanto, tentar escravizar os americanos nativos é basicamente impossível. Eles resistem, eles têm batalhado naquilo que podem. Como tal, a única resposta é o extermínio. E que, aliás, foi o que se passou. Portanto, não,
Sim, sim, sim.
sobre o aspecto de genocídio, não há questão a repor-se. O continente americano tinha, calcula-se, qualquer coisa na ordem de 12 milhões de habitantes quando os europeus chegaram. E, de facto, sobra muito, muito pouco dessa gente. Sobram
Há um
pequenos
argumento que também se
exemplos.
usa e que se atira neste momento da discussão, que é sempre o argumento de que não havia alternativa, ou seja, não havia possibilidade de pensar a expansão de outra maneira, não havia possibilidade de pensar o colonialismo de
Isso
outra
é
maneira.
o tal, o
E nós
argumento do tal
sabemos,
Marcelo.
sabemos, nós sabemos que desde o século décimo, onze, não é? Décimo primeiro, não sei se foi no século décimo que os islandeses e o Eirico Vermelho saíram da Islândia até à Terra Nova, não é? Eles saíram, não sei se da Islândia ou se da Groenlândia.
Da
Penso
Noruega.
que era da Groenlândia, não é?
Sim,
Eu
sim, sim.
penso que eles
Ah,
eram da
Noruega. Sim,
Groenlândia.
exatamente. Nessa.
E saíram, passaram, ainda por cima viram a Terra Nova em todo o seu esplendor, porque chegaram
Claro.
na primavera e, portanto, aquilo era, enfim, ao contrário da Groenlândia, um país, uma terra absolutamente com tudo, em que era só preciso, um paraíso, em que era preciso só estender a mão, mas estava ocupado. Estava ocupado por uns
E como
crêlins,
isso
eles
não
achavam
acabava,
que eram
claro.
os demónios, que tinham umas setas. E que de vez em quando aquilo aleijava, não é? Quer dizer, atiravam as setas e os islandeses, pura e simplesmente, resolveram, e isso é muito bonito na saga, dizer: não vamos embora porque isto não nos pertence, esta não é a nossa terra.
Eles já
Vamos
cá
voltar para
estão.
a nossa terra, geladinha como ela é geladinha, mas é nossa. Portanto, e isto não é um mito. Isto
Não, isso não
foi
é um
uma
mito, e também,
colonização
e
falhada.
repara, nós temos também, nesse aspecto das alternativas, a nossa colonização da Madeira dos Açores, por exemplo,
Mas
seria um
não tinha,
problemático nesse aspecto.
mas esses
Não
não tinham
tinham
centrais,
habitantes, como
eles
tal,
tinham
exatamente,
povos.
portanto, essa era a regra da colonização, e portanto. Os portugueses, esses primeiros portugueses que chegaram a sítios desertos tiveram a atitude correta, portanto, vamos aproveitá-los, porque de visto não há aqui ninguém. Mas eu tenho uma melhor resposta para o Martelo, estive a pensar nisso, que é porque a nossa colonização teve, como demorou tantos séculos, como passou por tantos séculos, teve aspectos muito diferentes e muito diversos. E um dos aspectos que é menos conhecido e que valia a pena estudar-se em grande detalhe é a nossa tentativa, que não se pode chamar tentativa de colonização, mas a nossa presença na Etiópia, por exemplo, na Abissínia,
Sim.
que ele
No
que
reino
foi
do Preste João, do Preste João.
no reino do Prestes João,
Essa
dos do,
história é maravilhosa, em que os
né? Essa
portugueses
história é
chegam
bastante
lá, o
interessante.
Pedro Acolhã chega lá, e aquilo dura 130 anos, não é? Quanto
Não
tempo é que dura?
mais, quase 200 anos, quase 200, quer dizer,
Pois.
contando com a presença dos jesuítas, não é? Portanto, isso
Sim.
houve uma tentativa de evangelização, não havia hipótese de evangelização das povoações, porque eles já eram cristãos, essa foi a
Exatamente,
grande diferença, não?
exatamente, exatamente. Tinham essa
Simplesmente
grande
eram,
vantagem.
mas o que irritava os jesuítas foi que eles seguiam um rito cóptico e não o rito romano, e como tal andaram a chatear os pobres dos etíopes, e chatearam um pobre de um dos reis deles, que acabou por se converter e com isso...
Era uma rainha, quando eles já chegaram, era uma rainha.
Esse primeiro confronto e essa nossa primeira intercâmbio teve os seus méritos, e nós defendemos a rainha e o seu descendente e o seu filho de uma tentativa de golpe de Estado por islamitas, liderados por islamitas, e portanto, nesse aspecto nós cumprimos aquilo que era nominalmente a nossa missão. Claro que os jesuítas, com a insistência deles, acabaram por estragar a situação toda, mas foram 3 gerações mais tarde. E como tal, estudar esse aspecto, estudar o que sobra de nós, porque sobra em exemplos, em documentos da época, nesse período, é um exemplo do que seria, eu não vou dizer uma colonização benévola, mas pelo menos um intercâmbio, que foi aparentemente, sim, o que nós entendemos.
No Japão houve um bocadinho a mesma coisa, mas sempre que nós encontrávamos uma sociedade mais bem estruturada e sofisticada, não é? Tínhamos um pouco mais de problemas em entrar em...
A história do Japão é talvez... A nossa presença no Japão também é muito interessante em muitos aspectos e tem dado ultimamente trabalho
em muitos... aquilo que nós chamamos de colonialismo não tem nada a ver nem com a Etiópia nem com o Japão, quer dizer.
Não, e por isso, e nesse aspecto, o pouco temos de méritos no meio disto tudo podia centrar-se nesse aspecto, não é? Quando nós chegámos ao Japão, chegámos ao fim dos nossos sonhos, das nossas ideias, chegámos até a um povo que teve connosco a atitude que nós
temos com os outros.
Que nós temos com os outros. E que, de facto, percebeu para já o aspecto todo dos jesuítas e porque é que eles iam, e depois, de facto, deu cabo deles daquela maneira abominável, como nós vimos no filme do Scorsese, que não deixa de ter um aspecto muito interessante, que é esse de reconhecer o que é uma tomada ideológica do que é uma tomada guerreira, não é? Portanto, que o importante era esse, o importante no Japão era denunciar o cristianismo como uma forma de como uma ideologia, não era? E pôr de parte e mostrar que os jesuítas eram de facto hipócritas. E de facto, essa batalha de espíritos, que aliás foi uma coisa horrenda, deveria ser também um ponto para nós compreendermos os limites das nossas próprias ambições. Como foram, aliás, todas estas expedições, pelo mundo que tiveram de interessante e de diferente e de inesperado, deveriam ser estudadas de forma a esclarecermos sobre o presente, de forma a dar-nos a ideia de como proceder nos tempos em que corremos.
Aí que eu queria chegar, exatamente. Em vez de fugir da discussão, porque no fundo pareceu-me, enfim, naquilo que eu ouvi do tal discurso, mais uma forma de evitamento, outra forma de evitamento, porque se tu metes toda a gente no mesmo saco, os heróis do ultramar, os não heróis do ultramar, os sim, os não, os talvez, igualizando tudo, como se todas as experiências fossem igualmente válidas e valorizáveis, não é? E, portanto, sem hierarquizar, sem pensamento crítico de espécie nenhuma, contentando os colonizadores e os colonizados, enfim, e tendo realmente esta ideia de reconciliação nacional, quando nós ainda, de facto, não nos zangamos à séria, e talvez o processo, não é? O processo tenha que passar por esse... Aliás, sempre que há um uproar, um levantamento de vozes, há logo alguém que fala de bom senso, não é? Quando os negros se levantam em revolta, sim, alguém que fala de bom senso, normalmente um branco, é preciso bom senso, é preciso reconciliar-nos. Justamente, para mim, são condutas de evitamento. Também não sei como é que se lida com este passado e o que fazer daqui para a frente, como compensar, se compensar, mas de facto a verdade é que nós somos em grande medida responsáveis por uma situação de minorização permanente, constante, recorrente de etnias que não são as nossas e somos, de facto, continuamos a ser, obviamente e sem qualquer margem para dúvidas, a etnia dominante. Como é que nós lidamos? Aqui a pergunta é: como é que nós, hoje, com os olhos do presente, lidamos com essa nossa dominação, que é também a nossa fragilidade, ou seja, é também a nossa
Claro que é,
dificuldade.
claro que
Sempre que falam em qualquer coisa, nós ficamos logo todos defensivos.
olha,
Não,
eu fiquei-me a fazer confusão esta expressão que se usa muito e que o Marcelo também utilizou, que é esta história de evitar a autoflagelação,
ok.
quando eu penso que a autoflagelação, nos tempos em que era norma, e aliás, veio de, era muito
Era uma bela
praticada na
purga,
ideia.
era uma bela purga.
Era uma bela purga, era, aliás, funcionava. Obviamente que depois tornou-se um
Não, mas
bocadinho
o que eu acho engraçado é que
passou de
não há
moda.
nenhuma autocrítica, não há nenhuma possibilidade de autocrítica que o bom senso não transforme em autoflagelação.
É,
Há várias maneiras de fazer
não, mas
autocrítica.
eu lembro que depois da autoflagelação, para 1215, a Igreja aceitou a ideia da confissão como substituto da
Ok.
autoflagelação. O que foi progresso,
Muito
não é?
mais
Essa acho
ascético,
que ainda
muito mais
vinga, não é?
ascético. Não faz mal nenhum.
E como tal, confessar, aliás, levanta logo parte da poeira, não é? Põe já as coisas um bocadinho. Confessemos, portanto, confessemos e pronto, e podemos voltar a pecar. Dá-nos essa maravilhosa opção, não é?
São só vantagens, são só
Até à
vantagens.
próxima confissão. Portanto, é de aconselhar a confissão antes e não a autoflagelação, talvez não seja. Mas a autoflagelação, enfim, também ajuda um bocadinho. Mas, por outro lado, esta questão.
Mas o nosso problema é que, de facto, esses valores estão inbuiltos, são constitutivos do
Mas
nosso
Luísa,
nós.
há uma coisa de que eu me estou a convencer ultimamente, nestes últimos tempos, especialmente depois de viver aqui nas Caraíbas, que é o seguinte, que é, não há como, como é que eu hei de pôr? Não, portanto, a grande razão, a razão básica, a base da fragilidade branca, não é esta noção de que há um remorso à nossa espera que nós não queremos vestir. Não, não é isso, não. É que temos muito
Exatamente.
medo que alguém nos cobre por aquilo que os antepassados fizeram. Sem dúvida, não há outra razão para isso. A América vive disso. Toda esta direita que agora está toda remexida e que quer voltar a estes padrões arcaicos, tem isso na consciência, tem na consciência de que, de alguma forma, é responsável ou alguém o pode achar responsável por aquilo que tem feito e que continua a fazer, não é? E tem
Portanto, vive pura e simplesmente em denegação.
em completa
Tem que
negação.
viver absolutamente em denegação. Não, eu não sou responsável, pelo
É
contrário, pelo contrário.
acima de tudo o medo das represálias, e de facto, esse medo de represálias, essa noção de que nós merecemos represálias, nós, enfim, que estamos várias gerações distantes dos nossos antepassados, que fizeram grande parte desses crimes e que os fizeram com a consciência bastante limpa, não é? Que não davam
Claro,
porque eram crimes,
claro,
não é? Porque
claro, claro.
tinham.
De
De
olhos
facto,
abertos e postos no Senhor.
exatamente. E nós, felizmente, já temos. O que temos a pensar é que já demos algum passo em frente e é extraordinário que ainda estejamos aqui. Ainda é
Exatamente,
extraordinário.
exatamente, exatamente.
Que
Mas parece que
os.
esta discussão nunca se conseguirá fazer e que daqui a 500 anos estamos a pensar no padrão dos descobrimentos, se ele ainda não tiver ruído, para dar o padrão em troca de qualquer coisa que nós não sabemos muito bem o que é, mas o que é que
Não, mas
nós fazemos
evidentemente que
agora?
não acontece.
No fundo, nós fizemos isso tudo, mas e agora? O que é que nós fazemos? O que é que vocês querem? É um bocado esta coisa do, não é? Nas discussões conjugais, há sempre alguém que diz: mas o que é que tu queres mais?
É,
Há
pois
sempre
é,
esta.
essa história, esse peso na consciência que nós temos é que está, de facto, como é que eu vou te explicar? É um impedimento a tentar encontrar uma forma de resolver estas questões, porque, de facto, na América fala-se de reparações, isso fala-se há bastantes anos, e eu acho bem que se continua a falar das ditas reparações. E quando se fala, mas há padrões da
Mas
esquerda
depois é muito
americana.
difícil pôres um preço
Claro.
na reparação, não é? Quer dizer,
Exatamente, o que
embora
é
na
que não há.
Suíça,
Não
em
há...
relação aos judeus, era muito fácil pôr um preço, porque toda a gente sabia de que é que
O que é que
viviam
foi
os bancos suíços. Pronto,
roubado, exatamente.
exatamente. Quem roubou a quem?
Com respeito à África inteira, porque a nossa dívida é para com a África inteira e para com a diáspora africana, o que há a fazer não é propriamente. Isso tem sido levantado aqui na América também, inclusive pelo Bernie Sanders e por gente por trás dele. As reparações são reparações em termos de situações humanas, em termos de situações que emendam este aspecto de ocupacional que é a América hoje em dia, não é? Esta história de
Sim,
que.
mas como emendar sem ser paternalista?
Não, não pode, não é uma questão de.
Quer dizer,
Há uma.
é deitando dinheiro para cima do problema, para dentro
Não,
do.
não, não, porque isso também não. Percebes? Isso também não. O déficit aqui não é um déficit de dinheiro. É um déficit de promoção social. É um déficit de igualdade. O exemplo mais correto, e o filme do Raul Peck explica isso muito bem, mostra isso muito bem. A história da Revolução Haitiana, que se seguiu à Revolução Americana e que foi altamente inspirada tanto pela Revolução Americana como pela Revolução Francesa, e que foi a consequência mais clara da Revolução Francesa. Que ainda hoje o Haiti, sendo talvez o país mais pobre do mundo, ainda está a pagar por essa revolta. Foi aquilo tudo que a Revolução Americana não foi. Foi uma revolta em que acabou a escravatura. Foi de facto a única, não foi a única, mas foi uma das poucas revoltas de escravos que vingou e que tinha que vingar, não é? Que passou a vingar. Ainda hoje aquele país é submetido ao espólio completo do facto de se ter revoltado. E a posição dos países europeus, quando eu digo os países europeus, portanto, não estou a falar nos europeus imigrados na América, estou a falar nos países europeus propriamente ditos, é exatamente a mesma. É que, e agora, de facto, este problema todo das migrações que nós estamos a ver ainda é um reflexo da destruição do continente, da expoliação do continente africano e americano dos seus recursos, que continua a passar, e a impossibilidade de firmar nações prósperas nestes continentes, que continua a ser vigente, continua a ser óbvio. Como tal, as reparações são essas, é reparar um desequilíbrio total que há entre países do primeiro e do terceiro mundo. Isso tem que ser, isso é que tem, esse isso vai custar muito dinheiro e vai custar trabalho de gerações, mas isso tem que acontecer. Isso terá que acontecer de uma maneira ou acontece de outra. E aí é que está esse o
Quer dizer,
abismo
nós
do
podemos
Franco, é
dizer
esse.
que depois enfim, há sempre muito boas intenções que não são entendidas como reparação, mas a ideia de, por exemplo, de fazer intercâmbio, de fazer Portugal, estou a falar de Portugal com as suas ex-colónias, enfim, com os países de língua supostamente oficial portuguesa, não sei se é, se não é, mas mandar formadores, fazer formação, alocar alguns recursos. Isso não impede, por exemplo, as grandes companhias de expoliarem toda aquela gente dos seus recursos. Sempre que há uma. Às vezes nós pensamos, foi descoberto lítio, não sei onde, enfim, por acaso foi cá, mas eles não o querem. Que é um azar ter um recurso. Para a África é um azar, é a maior tragédia ter um recurso,
Com certeza.
porque significa que ficam não só sem ele e cada vez mais pobres.
E cada vez mais pobres, sem dúvida. Portanto, essa expoliação é que tem que acabar. Essa forma de expoliação que, de facto, torna a vida impossível e torna a reconstruir aqueles países ainda. Porque, no fundo, isso é. Para eu explicar, o colonialismo, com todos os seus horríveis defeitos e com todo o tipo de exploração que era, ainda necessitava investimento, necessitava a presença de indivíduos educados, necessitava a construção de escolas, necessita de sanidades, etc. Hoje em dia, estas companhias entram por estes países adentro e não têm qualquer responsabilidade com respeito a essas
Social,
populações.
nenhuma, sim.
Chegam, pura e simplesmente, para extrair recursos, usam-nos e depois vão-se embora e deixam tudo completamente estragado, deixam
Montanhas.
tudo arrebentado.
Por
E
isso,
isso
por
é.
aí seria uma maneira muito simples, em vez de estarmos com a discussão de autoflagelação e de, não é? E sobretudo, não fazer desta discussão de uma nova forma de tratar, enfim, sobretudo a África, uma espécie de bem-pensância moralista, não é? Que fica para o Guterres e para a questão dos alguns departamentos da ONU e que depois não se traduz, de facto, em nenhuma prática, em nenhuma alteração da prática económica e financeira comum.
Claro. Portanto, no fundo, o que fazem estas instituições humanitárias, e de facto muitas delas são bem construídas e bem administradas, e não há nada a dizer, simplesmente os recursos que lhes estão postos na mão são recursos de manutenção. São, no fundo, formas de manter uma situação que é imantível de qualquer maneira.
Sim, são permanentes gabinetes de crise para ver se as pessoas se mantêm minimamente vivas
Vivas.
durante mais tempo.
E, portanto, todas estas deslocações de populações que nós estamos a assistir e que, de facto, nos fazem enorme confusão, porque as pessoas dirigem-se para os sítios em que há abundância, em que há trabalho, em que é porque não têm outra hipótese, claro. Porque os seus modos de vivenda está totalmente destruído. Tudo isto é, de facto, uma consequência desta predação, desta tomada de mundo.
A predação continua, portanto, não é nada o passado, não é nada... Não é qualquer coisa com a qual nós não tínhamos nada a ver e que seja realmente histórico, mas são práticas comuns hoje. E, portanto, a discussão é mais pelas alterações das práticas do que propriamente pela autoflagelação moralista de o que é que nós vamos fazer agora, etc. É basicamente aquilo que podemos fazer é emendar a mão.
Absolutamente.
É emendar a mão. É o que toda a gente faz. Fiz mal, vou fazer diferente.
E, de facto, o que nós temos e que nos deveria servir, em vez de nos aceitarmos essa fragilidade e essa pseudo-culpa que vive connosco, é pensarmos justamente que felizmente, não vivemos em 1500, que felizmente não vivemos numa época em que tudo isto começou.
Exatamente.
Não é? Podemos, de facto, temos à nossa frente hipóteses de
não podemos pensar, como tu disseste muito bem no princípio, não podemos pensar estas questões com o cérebro de antigamente. Estamos a olhar para o passado com os olhos do presente, mas realmente a cabeça continua extraordinariamente aterrorizada com tudo.
Parada.
Exatamente. Com os pesadelos que nós, não é? Que são os pesadelos das nossas razões.
Este desequilíbrio do mundo é uma coisa que, de facto, tem consequências horrendas, como nós, e das quais nós estamos a assistir já. E, portanto, nós vamos ter que resolver estes problemas de uma forma integrada, porque já está mais do que provado que estas tentativas de resolvê-lo por formas tecnológicas não funcionam. Pelo contrário, o que está a acontecer é que mesmo o esquema predativo interior ao capitalismo já chegou a um ponto que se está a comer a si própria, não é? Portanto, em que eu acho que graças a esta noção...
Já não há qualquer justificação de abundância, nem de...
Não, é curioso, esta história...
Não há justificação nenhuma.
Esta nova economia do Uber e em que, de facto, os capitalistas não têm sequer que investir nos meios de produção, mas apenas... nos meios de apropriação, não serve mais nada, portanto já nem há sequer a hipótese de e no fundo diz-se que está a criar trabalho, não é, essas coisas, quando no fundo nós já não existem propriamente operários nem trabalhadores, existem,
empresários em nome individual.
Como é que se diz? Independent contractor.
Diz-se empresários em nome individual.
Contratadores, exatamente.
Queres dizer o quê em relação a...
Como é que se diz em português? Independent contractor, não é?
Que sim.
Portanto, os trabalhadores...
O independent contractor é alguém que contrata, é um agente, que contrata outras pessoas para trabalhar para outras, portanto, é um intermediário, basicamente. Não é?
Hoje em dia as firmas não são, são plataformas, já não são, já não necessitam de fazer nenhum investimento, senão um investimento em programadores. E os seus?
E com este novo teletrabalho não têm sequer os gastos.
Absolutamente, dos escritórios, coisa nenhuma.
As pessoas estão em casa, pagam as suas contas, pagam aquelas contas.
Pois, a gente admira-se que não é que quatro fulanos tenham feito mais do que 8 bilhões de dólares durante um ano e meio, não é?
Enfim, é que isso é uma coisa que parece tão racional, não é? Parece uma coisa que funciona mesmo bem, isso está a funcionar mesmo bem.
No meu ponto de vista arcaico, a exploração capitalista era, como se diz, a escravatura do salariado, era, de um modo geral, considerado como um melhoramento com respeito à escravidão, se bem que fosse, no fundo, uma escravidão a prestações, que é o que o salariado é, não é? Portanto, não se compra um indivíduo, mas também não se tem que o manter, não é?
Compra-se a sua força de trabalho, era como se dizia.
Era só a força de trabalho, agora, inclusive, ele próprio tem que comprar as suas ferramentas e tem que... E tu não, além de não o teres que manter...
Ter a sua pequena unidade de produção, não é? São tudo pequenas unidades de produção.
O que nós temos à cabeça é sermos tudo, portanto, temos que ser capitalistas, mas só temos o nosso trabalho para capitalizar. temos custos de manutenção, somos o próprio sistema produtivo, portanto, é um tipo de... Já não é sequer uma escravatura a prestações, é uma escravatura... exasperada, não é? Levada a uma...
Sim, e nunca nos podemos despedir a nós próprios.
É chatice, não é?
Eu já me despedi, continuar não é? A trabalhar connosco na mesma empresa.
Eu pelo menos reformei-me, não é? Despedi-me também.
Sim, eu também.
Enfim.
Está bem.
Muitos problemas para resolver.
Muitos problemas para pensar e resolver. Mas pronto. Ficamos por aqui hoje.
Ficamos por aqui. Até à próxima.
Tchau, tchau.